E eu já estou aqui com o Sérgio Mendes, que de 9 a 19 deste mês esteve à frente do estúdio itinerante da CBN na Expoengá, no estande da Cocamar, Sociedade Rural. E onde ele encontrou com uma série de representantes do agronegócio, ele acompanhou a Expoengá e nós vamos fazer um balanço dessa participação de Sérgio Mendes à frente do Rádio Jornal da CBN na Expoengá. Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Como é que foi a experiência, Sérgio?
Foi bacana, viu? Porque já na segunda edição, né, o ano passado, nós também tivemos com o CBN dentro do Parque de Exposições Francisco Ferreira Ribeiro, no mesmo estande da Cocamar também, com o estúdio instalado lá. E, de fato, como você disse, a gente recebeu várias personalidades do setor. Quando eu digo personalidade, não é personalidade política, não é personalidade, é autoridade em si, mas autoridade dos seus negócios dentro do agronegócio, né? Como representantes de máquinas e implementos agrícolas, de sistema de crédito financeiro e representante da Emater, da Secretaria da Agricultura. Então, nós vimos lá que, de fato, o humor tanto dessas personalidades como das pessoas que estavam visitando a feira, não só produtores rurais, mas também produtores rurais, estava muito bom. O momento é positivo para o agro, né, Gilson?
Ou seja, você costuma falar aqui no CBN Rural de que o agronegócio é uma indústria a céu aberto. A gente vê na Cocamar que existe um desenvolvimento, na Expoengá e na Cocamar, inclusive nós fizemos uma entrevista com o presidente da Cocamar, o Luiz Lourenço. Se fala muito desse desenvolvimento tecnológico no campo. Hoje isso é determinante, Sérgio? A tecnologia no campo determina o futuro do agronegócio no mundo todo e no país, no Brasil, por exemplo?
Sem dúvida. Hoje nós estamos num estado, Gilson, que é um estado referencial para o país com relação à modernidade na produção agrícola. Dentro da porteira, ele é um estado em excelência, com sua gestão do negócio rural sendo muito bem tocado pelo seu empresário rural, que hoje é o produtor. Hoje o produtor é diferente daquele produtor de não muito tempo atrás, viu, Júlio? Até recente, daquele produtor que não contava, a hora que fazia a sua planilha de custo, ele não contabilizava a despesa com combustível, depreciação do veículo, depreciação da máquina. E hoje não, ele tem tudo isso na ponta do lápis e ele faz os investimentos da sobra da sua safra, do safra anterior para a safra posterior. Ele tem um investimento em equipamentos técnicos, ele investe em tecnologia, ele investe em conhecimento, vai procurar cursos, ouve os técnicos da sua cooperativa, do estado, do sindicato. Então o produtor, ele tem essa qualificação, o produtor paranaense tem essa qualificação. Eu sempre lembro do Senar Paraná, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é de fato o transformador, junto com a Emater, é o transformador do conceito empresarial rural do Paraná. Então, a gente vê que é uma preocupação. E você disse com relação ao céu aberto. De fato, a produção, diferentemente de uma indústria que espera a sua matéria-prima chegar para produzir, para dar resultado nos seus produtos, o produtor, ele dorme olhando para o céu e olhando para o computador. Hoje ele usa muito essa ferramenta para ver as condições meteorológicas. E se não chover na hora certa? Ou se chover demais do que a hora certa? Prejudica. Então, e é uma coisa que ele não tem domínio, né? Ele tem domínio da hora que vai para a máquina, de regular a sua máquina. Agora, apertar o botão, vai chover agora e chove.
Certo.
Não tem jeito.
Agora, ele não tem muito domínio. Tem a limitação do clima. Como você falou, pode chover mais ou menos. Mas ele tem mais domínio do que, por exemplo, o produtor de 30 anos atrás. Ele controla mais o resultado da terra do que um produtor de 3 décadas atrás.
Sem dúvida, porque hoje ele tem todos os recursos de análise de terra e faz a sua previsão e a sua correção da sua terra, né? Infelizmente ainda não é a maioria que faz a correção do solo. Isso é condição fundamental para se ter uma longa terra produtiva. Mas ele não tem muitos que ainda não fazem. Mas hoje ele tem esse recurso de análise da terra, ele tem o recurso das informações que os técnicos lhe passam. Quando falamos de 30 anos atrás, Gilson, a gente tem tem bem o produtor que não aceitava a opinião do filho que foi fazer agronomia ou veterinária ou zootecnia, voltava para a propriedade e ele era muito reticente nas novidades que o filho trazia. Hoje não, ele vê que há necessidade de investir nessa modernidade, nesses novos conhecimentos. Ainda tem aqueles que ainda são reticentes, ainda chega a falar para o filho, pô, faz 30 anos que eu faço isso, não é você que saiu agora da faculdade que vem me ensinar. Não, hoje ele tem que ter o diálogo. E outra coisa muito importante que a gente vê é a mulher participando. A mulher, ela, na exposição lá, nessa 41ª Expoengal, era muito clara a participação da mulher visitando estandes de máquinas, implementos agrícolas, opinando, né? Fazendo a sua participação. E o mais importante ainda, o marido ouvindo, né? O produtor.
O produtor rural, a produção rural, que antes era o último bastião do patriarcalismo, do homem comandando, agora ele tem a mulher já par e passo com ele, administrando.
Tem, ali a divisão está assim, Gilson, que a gente percebe, inclusive nas reportagens que a gente faz para a TV, para o RIC Rural, é a mulher toma conta da parte administrativa e financeira.
Ela cuida das contas, ela tem a caderneta, a canetinha na mão e a calculadora.
Exatamente, e o produtor vai à cooperativa saber das informações, cotação, e ele gerencia compra e venda dos seus insumos e da produção. Então, mas a mulher, ela tem essa facilidade, convenhamos, né, Gilson? A gente tem...
As mulheres com uma boa sócia com a calculadora e a caneta é fantástico.
É verdade.
E o produtor agrícola tem isso agora.
Tem isso agora, e ele tá usando mais a matemática de Deus, né? Dois ouvidos e uma boca, ele está ouvindo mais do que falar.
Então, Sérgio Mendes, deixa eu aproveitar a sua experiência, eu vi isso na Expoengar, a gente tem muitos implementos agrícolas, se discute muito semente... Se discute muito formas e manejos da terra. E parece, pelas entrevistas que eu vi você fazer lá na Expoengá, e a gente também de vez em quando, né, avança um pouco sobre isso, lê um pouco, a terra produz mais tempo. Antes, na época do meu avô era um produtor agrícola, tinha uns ciclos de produção que você tinha que esperar. Antigamente você tinha milho safra, safrinha, entre safra. Essas coisas como entre safra, safrinha, acabou, Sérgio? Não existe.
No caso do milho, deu provas no ano passado para esse ano que, de fato, não se tem mais a safrinha, a segunda safra de milho. Né? Então, a terra, ela não se esgota, Gilson. Uma vez um pesquisador da Embrapa disse assim para mim, a terra é mero suporte da planta. Eu achei muito chocante, muito duro.
Mas é uma verdade.
Mas é uma verdade, porque hoje a tecnologia que se aplica à terra, ela pode ser produtiva sempre. Você vê assim, essa nova revolução verde, usando a palavra do seu Luiz Lourenço, uma nova revolução verde, que é a integração lavoura-pecuária. O Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, né? É a integração lavoura-pecuária e floresta. Ou seja, você numa região que nem o Arenito Caiuá, região de Paranavaí, o Morama, onde o solo era um improdutivo, só foi produtivo logo depois que tirou a floresta de lá, para que aí a terra estava virgem, então o que plantava dava, né? E então é isso aí, começou a ter erosão, começou a ter terras degradadas, e com esse sistema integração lavoura, pecuária e floresta, ele passou a ter devolver à terra os seus nutrientes. Então hoje, onde tinha esse pasto degradado, pode-se ter soja, pode-se ter milho e depois voltar com o pasto novamente, e depois ter a floresta e ter uma outra, um naco de extração de dinheiro aí, que é a floresta.
Em uma entrevista que o Luiz Lourenço deu a nós lá na Expoengá, ele falou que um dos maiores produtores da Cocamar está na região do Arenito.
Exatamente, você vê, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, mais a Universidade Federal do Paraná, o IAPAR de Londrina, mais a Emater e cooperativas, eles estão muito empenhados nessa questão da integração lavoura, pecuária e floresta, porque eles estão vendo que essa é a redenção. E lá em Umuarama, onde nós fizemos uma reportagem, e também em Arapongas, a ocupação da terra de um alqueire de terra de 10 cabeças foi para 116. Então você vê como é que isso se torna possível.
Com essa integração.
Com essa integração. Um pasto mais viçoso, a qualidade da carne do animal passa a ser outra, o abate mais curto, o produtor acaba tendo o seu rendimento mais rápido. E esse produtor de Arapongas, Gilson, ele era um produtor de quase 90 anos e há 3 anos resolveu praticar integração lavoura-pecuária, convencido por um técnico da Emater, e você vê que não há idade para se tornar um defensor de uma nova técnica moderna, né?
Exatamente. Mudança é mudança.
Mudança é mudança, e é isso que precisa ter. O empresário não está lá reinvestindo no seu negócio, empresário que a gente está acostumado a ver, e hoje nós estamos vendo isso no meio rural. Coisa que há pouco tempo, Gilson, nós não tínhamos, não enchíamos o dedo de uma mão com pessoas dessa forma.
Por isso que fala com quem entende, conversei com o Sérgio Mendes, que entende muito de agronegócio, e esteve à frente de 9 a 19 do Estúdio Itinerante da CBN Maringá, no estande da Cocamar. Sérgio, muito obrigado pela nossa conversa.
De nada,
e até amanhã.
Até amanhã, Gilson. Boa tarde, ouvintes.